Bom dia. Realmente é difícil admitir nossos erros, mas muitos de nós conseguem fazê-lo, porém não se esforçam em mudar a direção de sua vida, de retroceder ou avançar com disposição, de perdoar ou pedir perdão, de optar pela saúde ou continuar envenenando seu próprio corpo. Enfim, conhecemos o certo, mas permanecemos congelados no erro. Eu gostaria de refletir com vocês sobre os cinco arrependimentos constantes no livro Antes de Partir, Uma Vida Transformada pelo Convívio com Pessoas Diante da Morte, de autoria da enfermeira australiana Brownie Ware, que atendia pacientes terminais que se mostravam arrependidos e lamentavam não haver mais tempo. A primeira vez que eu ouvi sobre esse tema foi há algum tempo, em um dos evangelhos da nossa casa espírita, quando uma amiga querida mencionou e despertou minha curiosidade. Sempre interessante, né, aferir se estamos incorrendo ou não nesses arrependimentos, para que talvez possamos nos conscientizar do que fazer para eliminá-los antes que a morte chegue e essa tarefa fique para a próxima encarnação. São eles. O primeiro, eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Quantas vezes, por medo do fracasso, comodismo, submissão ao outro, baixa autoestima, outro motivo qualquer, nós deixamos de viver os nossos sonhos. De fazer o que realmente nos traga prazer, de exercer a nossa liberdade. E acabamos perdendo o controle da nossa vida. Na verdade, nós delegamos ao outro a forma do nosso viver e perdemos a oportunidade de um futuro que tenha a nossa cara e nos traga satisfação. Claro que eu não estou dizendo que não devemos ouvir a opinião e argumentos dos outros, que muitas vezes conseguem enxergar as situações de uma forma mais ampla do que nós, que estamos mais envolvidos. Devemos ouvi-los, refletir sobre tudo e tomar as nossas próprias decisões. Porque ao terceirizar as decisões, nosso verdadeiro propósito deixa de existir. E nos afastamos da fugaz felicidade. Aqui temos direito dos pequenos prazeres, pequenas ou grandes conquistas, do aprendizado. Esquecemos que temos potencial e aceitamos o comando do outro. No passado era comum, né, a mulher e filhos serem totalmente dependentes e submissos ao homem, sem direito à palavra ou tomada de decisões. No entanto, muitos de nós continuam repetindo esse padrão estereotipado. Cabe refletir e nos lembrar de que Deus nos deu livre-arbítrio para que fizéssemos as nossas escolhas e que essas direcionarão a nossa vida. Esse Pai amoroso torce para que façamos as escolhas corretas, aquelas que nos libertarão. Mas para isso é preciso ter coragem, energia e entendimento de que cada um tem que viver a sua própria vida, enfrentando seus desafios, buscando o equilíbrio em tudo, amando e auxiliando os demais, mas nunca deixando-se aprisionar por eles. O segundo arrependimento é: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Bom, o trabalho é essencial, mas o repouso, o lazer, os relacionamentos são fundamentais para o bem viver. E como encontramos na questão 682 do Livro dos Espíritos, a pergunta assim: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E a resposta: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo. E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Bom, muitos alegam que trabalham demais, mesmo em detrimento de sua saúde física e emocional, porque querem dar conforto e o melhor às suas famílias. No entanto, será que isso é o essencial? Será que essa é a verdade? Quantos filhos, esposas, maridos estão sedentos de companhia, de carinho, de atenção? Devido ao excesso de compromissos profissionais, há muitos pais que deixam de participar dos primeiros passos, palavras, gracinhas dos filhos, porque estavam ausentes em quase todos os momentos. Outros se tornam verdadeiros estranhos aos seus filhos adolescentes, porque deixaram que o abismo da ausência, da desatenção, os separassem. Quantos casais não têm mais sobre o que conversar? Porque perderam a proximidade, o viver o mesmo universo, passando cada um a trocar confidências com outras pessoas e fazendo com que o amor vá se diluindo, na mesma proporção em que o companheirismo e o prazer da companhia do outro cedem lugar aos compromissos do trabalho. Olha, gente, conviver em família é um presente que se dá e se recebe. E nada é mais imprescindível ou tem mais valor. Como nos traz a questão 785, no seu finalzinho, lá do Livro dos Espíritos, diz assim: além dos prazeres terrestres, há uma felicidade infinitamente mais durável. Bom, o terceiro arrependimento. Eu queria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Acredito que neste arrependimento está tanto a vontade de dizer com o que não se concordava, né? Como também de falar de si, compartilhar seus medos, seu dia a dia, seus fracassos, conquistas e seu amor. Muitos temos travas criadas lá na nossa infância, quando havia uma repressão e até punição à expressão de sentimentos que eram classificados erroneamente como negativos. E aí dizia assim: homem não chora, mulher é sexo frágil, etc. O que faz com que venhamos a ocultar e até negar certos sentimentos e emoções, mesmo para nós, e dificultando então a sua expressão e, consequentemente, a ajuda externa no trabalhar esses conflitos sob o olhar amoroso de alguém, né? Ou ainda de um profissional. Eu sei que é difícil falar das nossas fragilidades e sentimentos menos nobres, mas fazem parte de nós. E se queremos nos relacionar verdadeiramente com as pessoas das quais gostamos, é preciso ser honesto, aberto, mostrar-se por inteiro. As fragilidades e as potencialidades. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em expressar os seus mais íntimos sentimentos e dizer: eu gosto de você, você me faz falta, eu gostaria de conversar, que você conversasse mais comigo, eu estou carente, você não se importa mais com a nossa relação, eu me preocupo com você, preciso de ajuda, eu me sinto sozinha, eu não sou essa fortaleza que todos pensam que eu sou, pode contar comigo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Nossa, como eu me orgulho de você. Sim, eu reconheço que eu estou errada. Ai, você é um baita ser humano. E até um eu te amo, muitas vezes a gente deixa de falar para aquele que a gente ama verdadeiramente, né? E reprimir as emoções, meus amigos, só nos faz mal. Ao físico, emocional, espiritual, nos leva ao estresse, à depressão e a doenças somatizadas. E cria um vazio na nossa alma. E é esse vazio que, ao ser constatado, gera o grande arrependimento. Bom, meus amigos, aqui do livro, na verdade, eu só usei o título, né, dos arrependimentos, tá? O resto, eu não consegui ainda ler o livro, tá? Bom, na próxima semana nós vamos falar sobre o quarto e o quinto arrependimentos. Eu encerro agradecendo a Deus pela vida de todos nós e por seu infinito amor. A Jesus, por ser o único e verdadeiro caminho, nos guiando para o bem. Aos amigos da espiritualidade superior, que nos intuem, orientam e auxiliam em tudo o que fazemos. Fique com Deus. Beijos de quem também se preocupa com você.